CBN Pets, com Franciele Tien.
Bom dia! Bom dia! Bem-vindos ao CBN Pets desta quinta-feira. E hoje o assunto é relacionado ao ouvido do seu pet. Já reparou se ele chacoalha muito a cabeça, coça as orelhas ou fica com a cabeça um pouquinho virada para um dos lados? Pode ser otite, mas o que é isso? Quem vai responder essa e outras perguntas é a médica veterinária, a doutora Alessandra Farias. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao CBN Pets.
Bom dia, Franciele. Bom dia, ouvintes da CBN.
Doutora, para começar, para o ouvinte entender em casa, o que é uma otite?
A otite, ela consiste numa inflamação da orelha externa, do ouvido externo, ou da orelha interna, ou da orelha média. Da externa, da média e da interna. Pronto, agora fica mais fácil.
Para entender o que, que é interna, é média e externa.
O que, que acontece? A orelha do cão, ela vai ter a parte que a gente consegue enxergar, que é a parte externa, e o conduto auditivo dele, ele é em formato de L. Então, o que eu consigo visualizar vai ser caracterizado uma otite externa. Então, a pavilhão auditivo, a orelha em si. A média vai ser aquela região do tímpano associada aos ossos do ouvido. E a interna, a parte coclear, a parte mais interna do ouvido.
Uhum.
Para ficar mais claro. A externa eu visualizo, a média e a interna eu vou precisar. A interna de alguns exames complementares e a média eu consigo com o otoscópio ou uma otoscopia, eu consigo estar avaliando inclusive a interna.
A inflamação é igual para todos? É interna, externa e a média? Ou ela tem características diferentes?
Ela tem características bem diferentes. A otite externa, ela pode ser bacteriana, ela pode ser fúngica, ela pode ser parasitária.
Uhum.
Ela pode evoluir para uma média e evoluir para uma interna. E a interna, normalmente, ela pode evoluir e a interna eu vou ter lá um pouco de secreção, eu posso ter o tímpano afetado.
Uhum.
E a interna, quando eu tenho, aí eu já começo a ter umas síndromes mais neurológicas. Então, esse cão vai começar a apresentar cabecinha de ladinho, o olho com nistagmo.
Uhum. E como eu sei que o meu animalzinho, o meu pet, o meu gato, o meu cachorro, tem características ou sintomas de otite?
Inicialmente, então, a gente vai ter a parte externa afetada. Então, eu vou ter aquela orelha que está mais avermelhada, eu vou ter aquele cão que coça bastante a orelha, que ele fica esfregando a orelha no chão, no tapete. Posso começar a ter cheiro, um cerume mais escuro, uma cera, uma parte mais escura dentro do ouvido. Eu começo a observar que essa orelha, que era fininha, começa a ficar mais grossa. Esses são os primeiros sintomas, a primeira sintomatologia que eu vou ter de uma otite.
E a otite pode trazer a surdez de um animal?
Pode. Quando eu tenho a otite média, que ela vai afetar lá o tímpano, eu vou ter o quê? Eu posso ter o rompimento desse tímpano. Além de promover uma dor absurda nesse paciente, eu posso estar tendo uma diminuição de audição do paciente, sim.
A senhora falou em algumas, o que pode causar a otite, né? Um deles são fungos. Esses fungos estão presentes nas nossas casas? Ou o cachorro já tem uma predisposição a ter esses fungos ou bactérias que trazem essa otite?
Então, o que acontece? Nossa pele, nós estamos expostos a fungos, a bactérias o tempo todo. O que acontece com os pacientes quando eles têm otite, principalmente aqueles cães atópicos, que eles vão apresentar mais otites do que os outros cães relativamente? Então, o que vai acontecer? Eu tenho um processo de uma orelha inflamada,
uhum,
que está mais suscetível a outras infecções. Então, quando eu tenho esse início que é a inflamação, secundariamente, posso ter a bactéria e posso ter o fungo. Porque o canal, o conduto auditivo, se a gente parar para avaliar, ele é bem propício para isso, né? Ele é quente, ele é úmido, então é a casa perfeita tanto para bactéria quanto para fungo.
Aqueles cães que tomam geralmente um banho em casa, o gato, tem também essa possibilidade de ter otite, não molhar o ouvido deles?
A gente tem que pensar que o ouvido do cão, ele é muito semelhante ao nosso. Claro que algumas estruturas diferentes, a anatomia um pouco diferente, como eu falei, que ele é em L, o nosso não é em L. Mas a gente tem uma produção de cerume, e essa produção de cerume, ela também vai proteger o animal do otite. É claro que eu não vou pegar um chuveirinho e colocar dentro do ouvido do cachorro, mas se cair um pouco de água e secar, não tem problema nenhum. Então, às vezes, a gente tem esse hábito de achar que, que banho vai fazer ter otite, vai promover a otite, ele acaba sendo um mito, porque como a gente toma o banho, cai ali, eu seco, ok. O cão é a mesma coisa, caiu água, secou, tá ótimo. Ele vai ter uma proteção, ele vai ter esse cerume para proteger o ouvido.
E ele pode se tornar uma otite crônica? Existe isso?
Existe. O que na maioria das vezes acontece com a otite? Vai para o banho, vai para a tosa, chega na agropecuária, no pet. Aí meu cachorro está com dor de ouvido. O que, que pode ser feito? Vamos começar por um padrão. O que, que pode ser feito? Aí vai lá, tem uma coletânea de medicações. A maioria das medicações que nós temos hoje comercialmente, elas são um combo de antifúngico, anti-inflamatório e antibiótico. Qual a origem dessa otite no meu cão? Ela é bacteriana? Ela é fúngica? Aí eu faço esse combo. Quando eu faço esse combo, eu começo e faço o tratamento de maneira inadequada. Porque eu tenho para cada medicação, eu tenho um tempo de tratamento. Ao invés de fechar esse tempo de tratamento, melhorou em 2 dias, suspendi. Ficou uma bactériazinha lá, escondidinha. Opa, esse antibiótico não está fazendo efeito em mim. Vou continuar aqui. Prolifera. O remédio não funcionou. Volta no pet shop, compra outro com outro princípio ativo, põe de novo. 2, 3 dias. Então, eu crio uma resistência bacteriana. Aí, eu acabo pegando otites crônicas por resistência bacteriana ou por resistência fúngica. Ou não tinha bactéria nenhuma, mas aí eu acabei deixando esse ouvido mais suscetível a uma infecção. Aí, eu voltei a bactéria porque eu não resolvi o problema. Então, eu sempre tenho que trabalhar com o quê? Qual a causa? O porquê? E a evolução, às vezes o tutor, tá coçando só um pouquinho, não é nada, não tem o hábito de olhar a orelha do seu pet, e isso começa a evoluir, como eu falei, eu passo de uma otite externa para uma média e para uma interna. Então, acaba sendo um problema crônico. E, olha, na clínica é absurdo quando a gente vai atender otite a quantidade de medicação que os tutores têm. Eles conseguem ter um remédio para otite de cada marca, de cada laboratório. E isso, olha, é um grande problema não só da medicina veterinária, mas também da medicina humana. Esse controle da resistência bacteriana.
E essa é uma automedicação, pelo que a senhora está falando, que o tutor tem feito com esses animais. Não é uma consulta minuciosa para saber a causa?
Não. É assim, isso é super comum na clínica. O cachorro começou a coçar o ouvido, o doutor já imediatamente chega no balcão. Eu quero um remédio para dor de ouvido, qual que você tem? Gente, tem inúmeras medicações para otite, com inúmeros princípios ativos. Aí acontece, vai lá e compra qualquer um e começa a fazer aquele não fez efeito, pega o outro. E aí você chega em alguns exames de pegar um animal que ele é a bactéria resistente a todos os antibióticos conhecidos.
Doutora, e pode causar dor também? Nós estamos falando da coceira, mas a dor no ouvido desse animal?
Sim, é a mesma coisa do nosso ouvido. Essa inflamação, essa infecção, ela pode promover. Principalmente quando eu vou ter ali a otite média, que vai estar perto do tímpano, que é extremamente inervado e que tem risco de rompimento. Então isso promove muita dor.
E existem algumas raças que têm maior predisposição, tanto como cães como gatos, ou ela é em geral a mesma coisa?
Existem algumas raças que têm mais predisposição, principalmente os cockers, né, todos os spaniel, eles têm uma predisposição maior porque eles têm uma produção maior de cerume. Então, ele tem um acúmulo maior desse cerume, então a orelha fica um pouco mais úmida, tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Então, essas são as raças principais. Raças que têm a orelhinha mais fechada, como eu falei, o cocker, a gente tem a degeneração do dálmata, que é genético também, da região coclear, que daí ele pode ficar surdo com o passar do tempo. Então, algumas raças são específicas. Gato, quando a gente fala do gato em si, a maioria das otites do gato, elas são de origem de por ácaro. São muitas sarnas, principalmente, né?
É, o gato tem mais esse costume de sair, andar, entrar em buracos, entrar em lugares mais sujos. Então, isso pode também trazer essa otite para esse animal.
Baixa de imunidade, o ácaro existe, baixa de imunidade, ele vai para lá, o ácaro vai se proliferar nessa situação de baixa imunidade. Gato, sempre quando eu falo de gato, gato ele não deveria ir para a rua. Esse sempre é meu ponto principal. Eu amo meu gato fica dentro de casa. Ah, mas ele fica estressado, vou fazer meu ambiente ser melhor para esse gato. Mas outros gatos, passa de um para o outro, isso pode acontecer sim.
Há uma forma de diagnosticar já em casa, tirando a coceira e a dor?
Vermelho. Começa a ficar vermelho, a orelha fica mais grossa, às vezes tem uma produção de uma cera mais escura, posso ter um pouco de cheiro, um cheiro característico. Eu sempre falo que às vezes você consegue sentir o cheiro da malassezia de longe, porque é um cheiro bem característico no ouvido. Então, começou a observar, começou a se coçar. Ou aqueles cães que param e ficam, sabe, com esses movimentos de cabeça no chão, no tapete. Pode procurar um médico veterinário, pelo amor de Deus, procura um médico veterinário. Não vai fazer tratamento, automedicação em casa.
Esse é um grande
problema. Barato sai caro.
O que nós temos conversado bastante com os veterinários aqui no CBN Pets é justamente isso, a automedicação. Ah, tá com dorzinha, às vezes acaba até dando uma medicação que é humana para um cachorro, não sabe a dose exata e traz um problema maior.
Ah, ou então faz aquela medicação que é tóxica, né, pro cão. Ou pro gato, principalmente pro gato. Aí chega com o bicho já praticamente morto, em óbito, perdão, né?
Já ouvi falar muito nas questões de otite, o uso do óleo de oliva.
O óleo de oliva, ele pode ser uma base para a medicação. O que, que o óleo de oliva ele faz? Ele pode ser uma base que é uma base que não é autotóxica. Quando eu tenho uma perfuração timpânica, quando eu tenho esse tibão rompido, eu não posso colocar qualquer... mais uma dica. Eu não posso colocar qualquer medicação nesse ouvido. Porque essa medicação ela pode ser autotóxica. E o óleo de oliva ele pode ser utilizado, sim, como um veículo para levar a medicação e ele não é autotóxico. Então, eu não vou ter uma evolução para um quadro neurológico por conta da medicação.
Mas é melhor não fazer experiências em casa, né?
Não, como eu falei, ele é um veículo só. Não vai cacar óleo de oliva no ouvido dos bichinhos, pelo amor de Deus.
Existe alguma forma de prevenir a otite?
Prevenção da otite, como que eu vou dizer? As causas de base são inúmeras, né? Como eu falei, pode ser fúngica, pode ser bacteriana, pode ser um ácaro. Então, o que eu recomendo sempre é olhar, prestar atenção. Dá limpezas demais no ouvido também, eu tiro essa proteção. Você fica limpando toda semana o ouvido do cão com cotonete, isso começa a tirar um pouco da proteção desse cerúmen também. Então, o cerúmen é uma proteção.
Esse cuidado na utilização do cotonete precisa ter... É necessário fazer essa limpeza com um cotonete? Há uma outra forma? Melhor levar no pet shop para fazer isso?
A limpeza tem que ser externa, na orelha. Não precisa entrar no conduto auditivo. Quando eu entro no conduto auditivo, eu tenho o risco de estar perfurando esse tímpano com o próprio cotonete. Então, faz a limpeza externa. Limpa ali a parte de fora, tira um pouquinho da sujeirinha de fora. Não mexe no conduto. Deixa ele lá, limpo e quietinho.
Pode a otite levar à morte dos cães também? Não, doutora?
A morte, não. Mas eu posso ter problemas que possam levar a causas sérias. Como eu falei, essa questão vestibular, perda de equilíbrio. Quando eu tenho uma otite interna, eu tenho a perda de equilíbrio desse cão. O nosso ouvido ele é regulado, né? Nosso equilíbrio é regulado pelo ouvido. Então, quando eu tenho uma lesão grande na parte cocriar, eu posso, o animal perde o equilíbrio, então ele não consegue...
É, seria como a nossa labirintite, então.
Exatamente.
Né? A labirintite dá aquela sensação de parece que você está no mar, o barco está balançando e você vai cair
balançando,
o tempo todo.
Vai.
Uhum. Quais foram os casos mais graves que a senhora atendeu até hoje com relação a isso?
Eu já tive caso da orelha estar literalmente podre, com perdão da palavra. Uhum. Até casos de ter miíase, ter bicheira dentro da orelha por conta de não ter o cuidado nessa parte de...
Essa era uma pergunta que eu ia fazer em relação à bicheira mesmo, se a otite pode causar essa... Não, ela não causa bicheira, né?
Mas também ele pensa cheio de leucócitos que foi ali, aquele líquido, a mosca acha super legal aquilo, ela vai mesmo. E a mosca, o ciclo da miase é muito rápido.
Uhum.
Ficou, está infestado. Existem casos também de estenose, que é quando eu tenho o conduto auditivo fechado por excesso de inflamação.
Uhum.
E às vezes tem que passar por um procedimento cirúrgico. Uma outra coisa que é bem comum para esses cães que têm otite, por esse balançar de cabeça, eles acabam tendo fazendo rompimento de alguns vasos dentro da orelha mesmo, e faz o que nós chamamos de otematoma,
uhum,
que é líquido de inflamação e sangue que fica na orelha e incha.
Uhum.
E a maioria dos casos para resolução é cirúrgico. Tem tratamento clínico? Tem, mas aí depende de cada caso a um caso.
Uhum. A limpeza no ouvido dos cães também, essa externa que a senhora falou, é preciso também produtos específicos para o cão.
Exatamente. E uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado também com gato, tá? Porque veículos para gatos são específicos. Nem toda medicação que é para cachorro é para gato. Gato não é um cachorro pequeno. É uma raça, uma espécie específica. Então, isso também vamos deixar bem claro. Sim, com produtos específicos para fazer a limpeza, porque eu vou ter a proteção da barreira cutânea, não vou estar agredindo essa orelha. Tem alguns tutores, às vezes, que chegam e falam, eu uso álcool para limpar a orelha, porque daí ela... A vontade que a gente tem é bem grande de falar, passa álcool na sua orelha. O que você vai sentir quando você passar álcool na sua orelha? Você vai gostar de passar álcool na sua orelha? Então, não faça. Então, os produtos, eles são específicos, porque eles vão, além de limpar, reduzir esse sérum, eles também vão fazer hidratação do local. E animal precisa também ter o pelo e a pele hidratada, principalmente a pele. Principalmente aqueles cães que têm problemas na barreira cutânea.
Uhum. A senhora falou em álcool, eu senti até a dor aqui, né? O cachorro, aquela feridinha aberta, você colocar álcool. É, deve ser uma... Nessa a gente já sente quanto mais os animais. Doutora, os gatos também têm raças específicas que podem ter mais otite do que outras?
Gato é um ser à parte, né? Gato a gente precisaria assim, de um século para falar sobre gato, porque eles são totalmente à parte. Com relação à fisiologia, comportamento, eles são seres à parte. O gato, ele tem, como eu falei, a maior rotina que a gente encontra na clínica de otite em gato é justamente a por ácaro.
Uhum.
Não tem uma predisposição. É o que eu sempre falo, mantenha o pet em boas condições alimentares, bem suplementado, que ele vai ter uma imunidade mais alta e isso acaba não afetando.
O gato até é mais complicado, porque para dar um comprimido para um gato é uma verdadeira luta de MMA, né?
Pois é, aquela história, você deu o comprimido para o gato e acaba indo para o hospital para poder consertar as manhadas que levou do gato. Mas o que acontece hoje no mercado? A gente tem muitas formas farmacêuticas que vão estar atendendo esse paciente felino. Então, tem algumas medicações que eu posso fazer, elas transdérmicas.
Uhum.
Então, ao invés de eu fazer ingerir essa medicação, eu vou passar ali dentro da orelhinha, eu tenho absorção sistêmica pela pele.
Uhum.
Eu tenho a manipulação ajuda a gente bastante nisso, né? Então, a manipulação é fantástica com relação não só às formas farmacêuticas, mas também aos produtos que eu posso estar manipulando, personalizando para o atendimento do meu paciente. Então, o que acontece? Eu tenho medicação que eu posso... em biscoito, que
uhum,
posso calda, em molho, e isso facilita a adesão do tutor. Então, e o animal também faz a ingestão. Eu posso fazer em pastinha oral, que eu posso passar na patinha, que eu posso dar direto na boquinha para eles tomarem. Então, eu tenho várias formas hoje em dia de estar tratando o meu paciente. Às vezes eu vejo que a gente insiste em fazer o comprimido, que é uma luta, Sendo que eu tenho ferramentas para não estressar esse gato, porque quando eu estresso meu gato, eu ainda vou estar causando N problemas para ele. E eu consigo uma adesão do tutor ao meu tratamento. Então, é bom para todas as partes. É bom para o gato que não sofre, para o tutor que não vai parar na UTI por ter sido agredido pelo seu próprio gato. E para a gente que vai ter adesão ao tratamento e vai conseguir ver esse paciente recuperado bem num tempo mais curto.
Tá certo. Doutor, alguma consideração ainda sobre o Titi para nós encerrarmos hoje o CBN Pets?
Uma consideração que eu quase não falei nela. Pelo amor de Deus, não automedique os seus animais. Médico veterinário vai fazer os exames complementares, vai saber qual é a causa base para poder estar fazendo o tratamento de maneira adequada. Isso é o recado que eu deixo assim sempre. Doutor... Pelo amor de Deus, antibiótico não, vamos parar com essa história de aumentar a resistência bacteriana, porque daqui a pouco a gente vai ter bactérias super resistentes, não só na parte de medicina veterinária, mas principalmente no humano, e vai trazer prejuízo para todo mundo aí, gente.
Doutora, para quem quiser tirar mais dúvidas a respeito da otite e outras doenças, como pode encontrar a senhora? Redes sociais, número de telefone?
Então, eu vou deixar o file conosco da empresa que eu trabalho, né? Então pode entrar ali na drogavet.com.br. Eu tenho também os meus canais. Também aí pode me mandar um e-mail, alessandraafarias@gmail.com. E tenho também página no Instagram. Não tenho página profissional, uso as duas. O pessoal, eu, profissional. Que é alessandra_afarias.
Muito obrigada pela sua presença hoje aqui na sua participação na CBN Cascavel, no CBN Pets. Eu espero você mais vezes aqui para tirar essas dúvidas sobre os animais.
Muito obrigada pela oportunidade. Tenha um excelente restinho de semana aí. E bora não fazer automedicação.
E para você que está acompanhando o CBN Pets, daqui a pouco essa entrevista completa vai estar no nosso site. Você pode entrar cbncascaveloficial.com.br ou ainda acompanhar no nosso Facebook, CBN Cascavel Oficial. Agora são 10 horas e 27 minutos. Até quinta-feira que vem.